Amém? Título dessa mensagem: Adoração e Serviço, a Sinergia dos Talentos. Tem uma palavrinha um pouco diferente aí, vou pedir para o irmão projetar um slide então, antes de começar a mensagem. Aí está, sinergia. Eu não estou conseguindo ler nem aqui nem lá, então deixa eu me posicionar melhor, porque ela não está aqui nessa slide. Sinergia é um conceito que se refere à interação ou cooperação entre dois ou mais elementos, que resulta em um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais. Em outras palavras, a sinergia ocorre quando a combinação de esforços, recursos ou habilidades produz um resultado ainda mais eficaz ou eficiente do que seria possível se cada elemento atuasse isoladamente. Todo mundo entendeu? Ou seja, na sinergia, um mais um não é igual a dois, é mais do que dois. Muito bem, irmãos. Feita essa introdução, não é? Agora vamos falar então sobre adoração e serviço a Deus. Eu acredito, irmãos, que todos nós aqui temos algum conceito, algum conceito ou alguma definição a respeito do que seja adoração e serviço. Não é? O que nós entendemos por serviço a Deus? O que nós entendemos por adoração a Deus? Ninguém se arriscou a responder? A maioria de nós, irmãos, entende que nós adoramos a Deus quando cantamos os hinos na hora do louvor, não é? Ou quando fazemos algum tipo de oração, de adoração, e por aí vai. Também a maioria de nós entende que serviço a Deus é fazer alguma coisa para Deus. Então, dei duas definições sobre adoração e serviço, pergunto. É por aí, não é? O conceito generalizado a respeito disso, não é? Adoração e serviço. Vou dizer para os irmãos, isso não está errado. Isso não está errado. Mas também não está totalmente correto. Isso que eu falei para vocês sobre adoração e serviço, não é tudo, ou não é apenas isso. Vai muito mais, vai muito além disso aí. E eu gostaria, então, irmãos, nessa manhã, de aprofundar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre essa questão, de uma perspectiva que talvez nós ainda não tenhamos olhado desta maneira, mas que está na essência de tudo o que nós vamos falar nesta manhã. Eu esqueci de marcar a hora que eu comecei, para saber a hora que eu vou parar. Então, eu vou começar, vou marcar o início de agora, tá bom? É brincadeira, irmãos. Eu acho que já gastei uns 5 minutinhos aqui já, né? Deixe-me ler para os irmãos dois versículos da Bíblia. Versículo da Bíblia, né? Dois versículos. Só que não vai ser aquela projeção normal que os irmãos fazem. Eu entreguei uns slides para o Zé Henrique. Vou pedir para ele projetar, então, o primeiro slide. Primeiro versículo, né? Primeiro slide, aliás. Ali estão os dois versículos. O primeiro deles é Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então percebam que eu destaquei nesse versículo a palavra culto. Tá bom? Guardem bem isso. Agora, o versículo que vem logo a seguir é Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, nesse versículo, percebam que está destacada a palavra sirvamos. Tá? No primeiro versículo, culto, e no segundo versículo, a palavra sirvamos. Então agora, próximo slide, por favor, Zé Henrique. Então, os versículos estão aí novamente, os mesmos versículos, mas com uma modificaçãozinha dele, uma modificaçãozinha em cada um deles. Vou ler novamente o versículo de Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso latria racional, ou a vossa latria racional. Ficou um pouquinho assim, meio sentido, mas a palavra que está aí foi substituída, culto, por latria. Perceberam, né? Agora, Romanos 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual latreia a Deus, como esse sentido para vocês? Tudo bem. Latreia a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vocês percebem que as palavras, né, latria e latreia são muito parecidas. Na verdade, é a mesma palavra. A primeira está na forma de um substantivo e a segunda está na forma de um verbo. É igual a gente costuma dizer, igreja e igrejar, né? Igreja é substantivo, igrejar é um verbo que nós criamos para dizer a nossa prática de viver a igreja, certo? Então, o próximo slide está aí, ó. Latria, o que, que significa? Significa adoração e serviços exclusivos a Deus. Latria significa tanto adoração quanto serviço exclusivos a Deus. Essa palavra, vocês vão reconhecê-la no termo idolatria. Ela adquiriu um conceito um pouco negativo para nós, né? Idolatria, porque é fazer do ídolo um Deus, adorar um Deus. Por isso que a palavra idolatria, né, significa adoração a algo que não é Deus. Mas aqui, latria, irmãos, Paulo, ele já conhecia essa palavra, porque os gregos usavam essa palavra lá nas adorações deles, naqueles deuses. E ele pegou esta palavra e falou assim, adoração, é latria, é adoração e serviço exclusivos a Deus. Amém?
Amém.
Amém. Amém. Então, a nossa adoração e o nosso serviço a Deus, eles estão reunidos em uma só palavra.
Amém.
Os irmãos estão pegando aí? Estão acompanhando? Amém. Nós adoramos a Deus enquanto servimos.
Amém.
E nós servimos a Deus enquanto adoramos.
Amém.
Perceberam, irmãos, que coisa maravilhosa?
Amém.
Perceberam a sinergia dessa coisa? Sem o serviço, a nossa adoração é vazia. E sem adoração, o nosso serviço não tem valor nenhum. Se você está fazendo algo que entende que está servindo a Deus através dessa atividade, mas faz por, sei lá, por obrigação, constrangimento, porque sempre fez e não quer parar, e não percebe que nesse serviço você está adorando a Deus, desculpa, esse serviço não tem valor nenhum para Deus. E se você pensa que vai apenas adorar, 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 mas sem servir a Deus, de alguma forma, também é uma adoração vazia. Nós precisamos entender, essa é a essência dessa palavra de hoje. Adoração e serviço andam juntos. Não dá para separar uma coisa da outra. E como é que nós podemos, meus irmãos, manifestar isso de uma forma prática? Na verdade, fazendo o que nós sempre fizemos. Apenas agora, entendendo que o que nós estamos fazendo é para adorar a Deus e para servir a Deus. Né? Então, fazer com nossa motivação renovada, não é? Com nosso amor renovado, com nossa dedicação renovada, que nós entendemos que nós estamos adorando a Deus e servindo a Deus naquilo que estamos fazendo. É usar toda a nossa vida, nossas ações, nossas capacidades, os nossos recursos para uma vida de adoração e serviço a Deus. Agora, irmãos, eu vou falar algo, eu vou contar aqui um acontecimento que eu fiquei em dúvida se eu devia ou não compartilhar isso com vocês. Porque nós não fazemos nada, nós não exaltamos o homem, nosso objetivo é exaltar a Deus. Mas nós precisamos honrar, né, nossos irmãos quando é o caso, né? E o irmão que eu vou citar aqui agora, ele não está aqui. Ele estava ontem, mas não está hoje. Eu até ia comentar com ele isso aí, até meio que pedi autorização, mas ele não está aqui, paciência, agora eu vou falar assim mesmo. Né? Se ele estiver nos ouvindo no YouTube, ele vai saber administrar isso. Quinta-feira, irmãos, estava eu, a Alba e a Andréia, num evento. Foi um coquetel de entrega de um condomínio onde nós compramos um terreno, ali um pouco para cima do nosso caminho de Piratininga. Então, estavam lá algumas mesinhas, né? O coquetel sendo servido, e aos poucos você vai se enturmando ali, conhecendo as pessoas, e nós acabamos ficando um bom tempo, né? Ou quase todo o tempo, conversando com dois casais que estavam ali próximo de nós. E aí, conversa vai, conversa vem, né? E, no final, a gente começa a dar informações a respeito da nossa vida. Um deles falou assim: ah, eu sou aposentado, eu trabalhei na P2 como agente penitenciário, assim, assim e tal. Opa, agente penitenciário? Então você conhece o Silvio Padim? Falou, o Silvio Padim, né? Irmãos, ele ficou uns 5 a 10 minutos só elogiando, irmão. E falou de um monte de coisa, da simplicidade, do caráter, da honestidade, e não sei o quê, papapá. E eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, isso é adoração e serviço. Isso é adoração e serviço. Tudo que nós fazemos, irmãos, todo o tempo, é para servir a Deus, é para adorar o Senhor. Né? Não pense que você para o que está fazendo, agora eu vou servir a Deus. Ou não pense que você para o que está fazendo, agora eu vou adorar a Deus. Não, o tempo inteiro a sua vida é uma vida de adoração e serviço a Deus. O tempo todo, irmãos. Não importa o que você está fazendo. Está lá em casa, lavando louça, preparando a comida, está trabalhando, não é? Está construindo, né? Paulo, pedreiro, ou cada um na sua profissão, o André vendendo carne. É? Todos nós, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas estão observando. Elas estão observando e guardando, não é? Quando alguém, como foi o caso, né? Conhece fulano? Puxa, aí já vem, né? Já pensou? Se você fala de uma pessoa, né, que você conhece para outra, que você sabe que conhece, ela começa a meter a boca nessa pessoa. Um irmão, que vergonha, não é? Que seria? Graças a Deus, então, né? Por situações, por testemunhos como esse, né?
Amém.
Amém. Agora, irmãos, nesse momento eu deveria pedir para o irmão colocar uma música, eu ia contar uma historinha para vocês, ele ia colocar uma música, mas parece que deu problema aí, né? Quer tentar? Enquanto eles veem se dá para ser possível, deixa eu contar a história para vocês primeiro. Matt, só um minutinho, então. Vai dar certo, né? Tá. Matt Redman, esse é o nome da pessoa. Ele é ou era o líder de louvor de uma igreja na Inglaterra. Uma igreja muito grande, muito famosa lá, e que ela era muito famosa pela sua música. A música deles tinha uma qualidade muito boa, né? Influenciava as pessoas, as demais igrejas cantavam as músicas deles. Eu sabia essa história, eu achava que era uma igreja Wiener. Né? Aí eu fui checar com o Milton Lucas, falou, não, é uma igreja assim na Inglaterra, mas eles tinham muita influência da Wiener e tal. Mas, enfim, é uma igreja na Inglaterra, que eles tinham uma música, assim, um louvor deles, a adoração deles era... né? Espetacular. E o pastor dessa igreja, o pastor sênior lá, percebeu que as coisas estavam funcionando, mas as coisas não estavam bem. Né? E um dia falou assim, olha, parou. Vocês não vão cantar mais, não vai ter mais louvor. Dá um tempo até vocês descobrirem outras maneiras de adorar a Deus. Outras formas de adoração. Isso aconteceu. Eles ficaram lá um bom tempo, não sei quantos, né? Sem o serviço de música, sem a adoração, que, né, que era o conceito deles. Até que, né, o pastor percebeu que o resultado que ele gostaria que acontecesse aconteceu, e falou, agora vocês podem voltar. Aí ele compôs esta música. Ele compôs essa música que vocês vão ouvir agora. Irmãos, ouça essa música, né, em espírito de oração. Eu vou pedir para ele colocar primeiro em português, para os irmãos entenderem, né? Não precisa ser inteira, não. A hora que eu falar assim, pode trocar, troca, por favor. E depois eu vou colocar um trecho da música original, do cantor original cantando, para os irmãos estejam em oração, né? E percebendo, né, qual é o sentido da verdadeira adoração. Por favor, irmãos, coloque a música. Seus olhos, baixe sua cabeça, feche seus olhos e acompanhe a música.
Uma música desaparece, o resto desaparece, simplesmente arte nascer. Ansiam oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas não é o que queres de mim.
Apenas uma canção não é o que queres de mim.
Mais profundo busca, Senhor, do que mais os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração.
O outro vídeo, aí já é o Matt Redman cantando. Nós vamos sentir o...
When the music fades, all is stripped away.
Eu esse meu irmão que compôs essa música, depois desses acontecimentos todos que eu descrevi para vocês.
Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
Irmãos, a essência da nossa adoração, a essência do nosso serviço é Jesus.
Amém.
Não é a nossa capacidade, não é nada que diga respeito a nós mesmos, mas a essência de tudo, o princípio de tudo é Jesus.
Amém.
Agora nós vamos prosseguir. Fazendo uma aplicação mais prática daquilo que nós estamos falando, no que diz respeito à nossa adoração e serviço. No que diz respeito à nossa adoração e serviço, irmãos, nós não estamos no mesmo patamar. Os irmãos entenderam? Nós não estamos no mesmo patamar. Porém, o Senhor sabe disso. Ele não está preocupado com isso, né? Há diferenças entre nós, mas essas diferenças que existem entre nós não são para nos desqualificar, ou melhor, não são para nos qualificar ou para nos desqualificar. Essas diferenças não interessam. O Senhor conhece as nossas diferenças, mas Ele conta com cada um de nós,
amém,
do jeito que nós somos. E eu vou fazer então agora a aplicação baseada na parábola dos talentos, que está ali no livro de Mateus, no capítulo 25. Os irmãos podem colocar na tela, mas eu vou ler para os irmãos, porque vai ser um trecho longo, né? Então deixa eu ler para os irmãos a partir do versículo 14. Versão NAA, se possível. N-A-A, Mateus 25, a partir do versículo 14. Então, aqui diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então não foi algo aleatório. Ele deu 5 para um, 2 para um, 2 para o outro. Mas não foi de forma aleatória, porque ele conhecia a capacidade de cada um. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos, 100% de rendimento. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, ganhou outros 2, ou seja, também 100%. Mas o que havia recebido 1, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pela lógica aqui, o de 5 ganhou 5, o de 2 ganhou 2. O de 1 deveria ganhar quanto? 1. Essa era a expectativa daquele homem. Que aquele servo que recebeu um talento, rendesse mais um talento. Essa era a expectativa dele. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um acerto de contas com eles. Então, aproximando-se o que havia recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Ó senhor, o senhor me confiou 5 talentos. Aqui estão outros 5 talentos que eu ganhei. O senhor lhe disse: Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Preste atenção. O senhor disse: Você foi fiel no pouco. 5 talentos. Quanto vale um talento, João? Você sempre fala. De ouro. 5 talentos. 225 quilos de ouro. E o senhor falou: Você foi fiel no pouco. Isso mostra que aquele senhor era infinitamente rico. Mas deu 5 talentos para esse servo, e ele foi, negociou e ganhou 5 talentos. E aproximando-se também o que havia recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Também o 100%. O senhor lhe disse: Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Ou seja, versículo 23 é Ctrl-C, Ctrl-V do versículo 21. 5 talentos, rendeu 5. 2 talentos, renderam outros 2, né? Mas o elogio foi o mesmo. Porque aquele senhor sabia que quem recebeu 5 tinha capacidade para render 5. E rendeu. Aquele que recebeu 2 tinha capacidade para render 2. E rendeu. Era a expectativa dele. Ele não esperava mais do que rendeu 5, nem mais do que rendeu 2, mas era aquilo que ele esperava. Verso 24. Chegando por fim o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Irmãos, aqui é um alerta. Talvez nós não sejamos maus, mas pode ser que nós sejamos preguiçosos. Isso é um alerta para nós. Continuando. Versículo 27. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento. E deem o que tem 10. Porque a todos o que tem, mais será dado. E terá em abundância. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa é a parábola dos talentos. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, né? O Senhor reuniu os seus servos. Reuniu. Todos eles chegaram com as mesmas condições. Ninguém era portador de nenhum título, ninguém era rico, ninguém era... Enfim, eles chegaram do jeito que estavam, eles foram reunidos diante daquele senhor. Ninguém tinha nada. Por que eu disse isso? Porque nenhum destaque é mencionado a respeito deles. Só falou assim: o senhor reuniu os seus servos. Esta é a informação que nos basta. Todos chegaram nas mesmas condições perante aquele senhor. E ele passou então a distribuir talentos entre eles, dinheiro. Dinheiro para ser negociado. E o versículo 15 diz: de acordo com a capacidade de cada um. Olha, eu disse agora há pouco que eles chegaram nas mesmas condições, que ninguém tinha nada a mais do que o outro. Agora eu falei aqui que eles chegaram de acordo, que o Senhor distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. O que isso quer dizer? Então, Zé Henrique, coloque agora aquela foto que eu te passei também, a última. Está aí. A Alba já riu ali. As irmãs que frequentam a nossa casa também devem reconhecer esses vasos aí, né? Então, olhem lá. São três vasos. Eu diria iguais entre si, né? Semelhantes. Semelhantes, né? Então tem o maior, o menor, o do meio e o menor. Nenhum deles, garanto para vocês, tem nada dentro, tá? Tinha, mas eu tirei. Depois eu pus de volta, viu? Nenhum deles contém nada. Agora eu pergunto para vocês, qual deles é o vaso com maior capacidade? O maior. Ele é o vaso com maior capacidade. O do meio é o segundo, e o terceiro, né, é o de menor capacidade. Então o primeiro é o de 5 talentos, o segundo de 2, e o menorzinho de 1. A capacidade de cada um é essa, não adianta querer colocar mais coisa ali dentro, porque não vai caber. Né? Então o Senhor sabia disso. Ele sabia qual era o vaso maior, qual era o vaso intermediário e qual era o vaso menor. Ele sabia disso. Podemos dizer assim que eles tinham disposições diferentes para executar a vontade daquele Senhor, né? Então, o Senhor sabia disso. Olha só, aí o Senhor deu, o Senhor sabia, né, que o servo que recebeu 5, podia receber 5. Já pensou se ele desse um talento porque tinha capacidade para 5? Ele fica, exatamente. Era essa a palavra que eu usa logo em seguida. Ele ia ficar subutilizado, ele ia se sentir frustrado. Porque ele sabia que ele tinha condições de produzir mais, mas ganhou a porção menor. E se ele desse 5 talentos para aquele que tinha capacidade só para 1? Ele ia enterrar 5 talentos. Ele não ia enterrar só 1, ele ia enterrar 5. O prejuízo ia ser maior para o senhor dele. Né? Então, isso mostra uma pessoa, aquele senhor, né, ele conhecia o material humano que ele tinha nas suas mãos e sabia utilizá-los de acordo com a capacidade de cada um. Isso é um alerta também para os patrões, empresários, né, conhecer aquilo que tem, você tem nas mãos, não é? Ele não estava preocupado, irmãos, eu já falei e vou repetir, né? Se o de 1 só ia produzir 1, se o de 2 ia produzir 2. Não, ele não estava preocupado, ele já sabia, era a expectativa dele. Isso é importante nós guardarmos, né? Um terceiro ponto. De onde vem essa capacidade? Aqui agora, irmãos, vai uma interpretação pessoal minha, tá bom? Vocês não são obrigados a concordar com o que eu vou falar. Mas olhe na Bíblia, perceba que a parábola dos talentos, ela vem logo em seguida da parábola das virgens prudentes e néscias, do azeite. Termina uma, começa a outra. Vocês não acham que elas estão relacionadas? Não é? Ou seja, aquele com maior capacidade é justamente aquele que recebeu mais do Espírito, mais do azeite. Eu estou falando agora em termos, né? Esquece a história, a parábola em cima, eu estou falando uma aplicação para nós, né? Será que quanto mais nós estivermos diante do Senhor e mais recebermos do seu Espírito, ele não vai aumentar a nossa capacidade? Sim ou não? É uma interpretação pessoal minha. Eu senti isso e senti que devia falar isso. Não é? Amém? Então, meus irmãos, quando nós servimos ao Senhor, nossa capacidade está relacionada com o nosso crescimento de vida. O quanto nós experimentamos do Espírito do Senhor. O quanto nós ganhamos na sua palavra, não é? Isso não tem nada a ver com a nossa formação humana original. Talvez, irmãos, o professor doutor seja um irmão de um talento. O empresário que ganha muito dinheiro seja um irmão de muito talento. Talvez aquele irmãozinho simples que mal sabe conjugar verbo, quando vai falar alguma coisa, seja de 5 talentos. Por que que eu digo isso? Porque a expectativa daquele senhor era que com aqueles talentos, os seus servos dessem retorno para ele, o Senhor. Então, quando nós ganhamos, recebemos talento, nós não vamos ganhar para nós algo. Nós vamos ganhar para o Senhor.
Amém.
É para ele.
Amém.
Que os nossos talentos devem trabalhar, produzir resultados. Para ele. Não é para nós. Não é para o nosso engrandecimento, nosso orgulho, nosso envaidecimento. Não, é para o Senhor, né? Crescimento de vida nos irmãos, aumento, né, de pessoas, de filhos de Deus, é isso que Ele espera de nós. Ele não espera que eu fique cada vez mais especializado, né, em tocar um instrumento, ou fazer um curso de retórica e aprender a falar melhor, ou não sei, mas a expectativa dEle é que os resultados sejam para ele.
Amém.
É para isso que os talentos, que os servos ganharam, receberam os seus talentos. Bom, aí nós saímos do resultado, né? O que tinha 5 ganhou 5, o que recebeu 2 ganhou 2, e eles receberam exatamente o mesmo elogio e a mesma retribuição. Muito bom? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Os dois entraram no gozo do Senhor. Os dois foram recompensados da forma igual. 100% de lucro. Mas o de um falhou, né? O que ele fez esse tempo todo? Ficou enrolando, ficou enzonando, né? Como diz o goiano mineiro, né? Ficou enzonando, né? Aquele que só ia nas reuniões, não fazia mais nada do que isso, chegava lá fora, era igualzinho as pessoas do mundo, com boca suja, falando palavrão, fazendo coisas erradas, desonesto, né? Podia, pelo menos, ter uma vida mais condizente com a palavra, com aquilo que ele professava ser, mas não. Enterrou o seu talento, ganhou 0. E foi punido por isso. Irmãos, outra coisa que eu ganhei, né, na leitura desse trecho. O objetivo principal desta parábola não é elogiar quem ganhou 2 ou 5. É advertir quem está com 1 apenas. Esse é o objetivo dessa palavra, irmãos. Advertir. Advertir quem tem apenas 1 talento. Eu já falei uma vez, já dei uma mensagem aqui a respeito da palavra dos talentos, e falei naquela zona que quem tem 1 talento é a imensa maioria. Apesar de nós não sabermos quem é, mas o senso comum é que quem tem 1 talento seja a maioria. Vocês não concordam comigo? Né? A maioria é 1 talento. Então, se pelo menos essa maioria, né, conseguir negociar o seu trigo e ganhar mais um, o reino de Deus explode. Explode. Né? Tanto em quantidade, quanto em qualidade e em crescimento de vida. Então, a aplicação, irmãos, dessa mensagem é esta. Né? Primeiro, primeira parte lá, falando sobre serviço e adoração, não é? Precisamos ganhar que o nosso serviço e a nossa adoração não podem ser separados, não podem, né? E quando nós reunimos serviço com adoração, o resultado é muito maior do que apenas servir e apenas adorar. E saber que nós precisamos ser alertados por esta palavra. Provavelmente, né, eu me coloco nessa condição. Eu sou um irmão de um talento, e eu acho que a maioria de vocês também. Mas eu preciso fazer com que esse meu talento produza, dê resultado. Porque o Senhor conhece a nossa condição. Nós não devemos ter aquele sentimento de culpa, que eu tenho que fazer mais, que eu tenho que fazer. Não. Você não tem que fazer, né? O irmão A não tem que ficar olhando para o irmão B e falar assim, não, ele que é bom, ele que dá resultado, né? Eu não sou nada, vou ficar aqui na minha, deixa ele fazer. Não. Cada um tem que sair e negociar o seu talento. Amém?
Amém.
Vamos adorar o Senhor, irmãos. Vamos servir ao Senhor.
Amém.
E vamos multiplicar o nosso talento.
Amém.
Pelo menos um nós temos.
Amém.
Né? O irmão Dom já falava, pelo menos um talento você tem, né? Então, pelo menos um. Não existe ninguém sem talento. Existem aqueles que têm dois, que têm cinco, mas com pelo menos um, todos nós podemos garantir que temos. Então, não vamos enterrá-lo. Vamos multiplicá-lo, irmãos.
Amém.
Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Jesus,
amém,
agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é uma fonte inesgotável,
amém,
de revelação, não apenas de conhecimento, mas o Senhor nos revela a Tua vontade, o Senhor abre o Seu coração,
amém,
e o Senhor realmente mostra a todo momento aquilo que o Senhor quer de nós.
Amém.
Senhor, que nós não sejamos preguiçosos,
amém,
que nós não sejamos negligentes. Nós queremos, Senhor, honrá-Lo,
amém,
com a nossa adoração,
amém,
com o nosso serviço,
amém,
e usar aquilo que o Senhor colocou em nós,
amém,
como nosso talento.
Amém.
Ó Senhor Jesus, nos arrependemos,
sim,
né, se até agora fomos pessoas preguiçosas, inertes, mas nós queremos, Senhor, te dar alegria,
amém,
trazer frutos,
sim,
trazer resultados para o Senhor.
Amém.
Senhor, no crescimento de vida nosso e nossos irmãos,
sim,
mais pessoas, Senhor, adentrando ao Teu reino,
amém,
celestial.
Amém.
Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra.
Amém.
Muito obrigado pelos irmãos. Que realmente nós, a partir de hoje, nós realmente tenhamos um novo começo,
né?
Uma nova vida.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Os irmãos podem compartilhar um pouquinho, 10 minutos, né?